Aprendendo com o câncer. Informação e prevenção para uma vida mais saudável. Com a doutora Samira Cota.
Seguimos falando de Novembro Azul neste mês de conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. Recebemos nesta quarta-feira a doutora Samira. Bom dia.
Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, ouvintes.
Doutora, é possível detectar o câncer de próstata no início através apenas do exame de sangue, aquele feito em laboratório?
Bom, o PSA, que é o exame de sangue que a gente usa para rastreio, primeiro que ele não é diagnóstico, ele é rastreio. O que, que significa isso? Ele é uma triagem. Se a gente vê que o PSA está alto, é um dos indicativos de que a gente precisa biopsiar e analisar. Então, lembrando, o diagnóstico ele vai sair com biópsia. Mas o PSA ele pode sugerir que tenha um problema e seguir a investigação. Para a gente pensar que o PSA pode, de fato, nos sinalizar e conduzir o diagnóstico, sim, a resposta é sim. Mas ele sozinho vai nos ajudar a guiar o diagnóstico de cerca de 18 a 25% no máximo. Então, assim, quem faz um exame de PSA e pensa assim, ah, deu negativo, tô livre, ele pode estar aí na casa dos 70, 80% de pacientes que têm um teste negativo e que poderia ter algo. Então, o PSA sozinho, por si, ele não nos deixa tranquilos. Mas ele é uma ferramenta que deve ser feita associada com outros exames.
A senhora acha que o grande desafio da campanha de conscientização é convencer os homens a fazerem esses exames?
Eu acho que isso é uma parte, tá? Eu vejo a questão da prevenção dos homens como algo que deveria ser tratado muito individualmente, até para poder definir com esse homem a periodicidade que ele precisa fazer, se ele tem um histórico familiar, né? Fazer os exames, o ideal é que a gente faça em conjunto. Então, falando assim, do ponto de vista técnico, se a gente consegue associar o PSA com o toque retal, com o exame de imagem, aí sim a gente ampliou muito a capacidade de detecção. Se a gente fizer ultrassom, que é o que está mais acessível à população em geral, e a gente associa os outros exames, a gente aumenta bastante essa capacidade de detectar. Se a gente tem um histórico na família muito forte, esse paciente, por exemplo, tem risco de ter uma mutação genética, por protocolo, às vezes a ressonância entra. Então, eu penso assim que, de uma forma geral, para quem está nos ouvindo e não teve a chance de individualizar o seu atendimento, pensar em fazer toque, ultrassom e PSA é, assim, um carro-chefe que já seria muito bom. Mas lembrando que isso não substitui uma consulta médica especializada. Então, assim, para os homens, o ideal é passar em um urologista, sobretudo nessa época em que a gente está falando tanto sobre isso e que a gente amplia a preocupação.
E se uma vez detectado o câncer, quais são as opções de tratamento?
O câncer de próstata, ele tem um leque de tratamento interessante. Aí vai depender em que grau que a gente detectou, se era um paciente com câncer de alto risco, de risco intermediário ou de risco alto. Tá? Então, a gente estratifica de forma também individual para definir como que esse homem vai tratar. Mas assim, pensando na maioria dos casos, a gente vai ter uma encruzilhada, operar ou fazer radioterapia, tá? Que são os dois grandes carros-chefes aí. Para pacientes mais jovens, a tendência é a gente operar. Tá? Tem várias questões aí que quando a gente analisa radioterapia versus cirurgia, a gente vê o benefício maior em já partir para a cirurgia mesmo em pacientes mais jovens. Pacientes mais velhos, a tendência é a gente não operar, até por questões de comorbidade, e fazer a radioterapia. Mas isso não é uma verdade absoluta para todo mundo. Eu posso ter um senhor de 70 anos, super fit, que aguenta muito bem uma cirurgia, e quando a gente discute com ele os riscos e benefícios de cada modalidade, ele opta pela cirurgia. Então, eu penso que para definir a modalidade de tratamento, é muito importante que o paciente conheça os efeitos colaterais de cada uma das técnicas e entenda, né, a contrapartida de um em relação à outra, porque essa tomada de decisão, ela seja feita de uma forma compartilhada. Tá? Eu penso muito isso para o câncer de próstata, mas isso não isenta o médico, é claro, de se posicionar. Para o seu caso, eu entendo que optar, por exemplo, pela cirurgia é melhor. No caso de pacientes com doença mais avançada, a gente possivelmente vai combinar tratamentos. E se a doença for metastática, aí a gente tem um leque enorme de tratamentos para esse paciente, desde fazer o controle local, por exemplo, com a própria radioterapia e associar hormônios, bloqueios hormonais e drogas-alvo. Então, a próstata também vem ganhando um arsenal aí a cada ano que tem favorecido o controle de doenças mesmo avançadas.